Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, anticapitalista, em prol dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.
É isso aí, minha gente, vamos à luta desta terça-feira. Começa o som da música Televisão, essa composição que é de Tony Bellotto, Marcelo Fromer e Arnaldo Antunes. Ela foi lançada em 1985 no disco homônimo, né? E é o segundo disco da banda, da grande banda brasileira Titãs, que contou com a produção do também muito grande, um ótimo artista, Lulu Santos. Solta mais um pouquinho, Migui.
Dentro dessa jaula junto dos animais. Ouvirei falar pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura.
É isso lá, isso aí, minha gente, vamos lá então. A gente começa o programa desse dia 5 de abril de 2022. E hoje, celebrando aí os 5 anos da Rádio Cultura, essa que abre as portas pro Vamos à Luta e para tantos outros programas, né, tão importantes e interessantes para toda a audiência que nos ouve aí. Fica aqui então registrado, né, nossos parabéns, isso é muito importante, e principalmente do programa Vamos à Luta, né, nessa rádio que para nós é tão importante, que nos dá voz e também faz com que nós possamos amplificar essas ideias que a gente inclusive vai ter hoje aqui para poder, né, qualificar o debate, para a gente poder ampliar ainda mais os horizontes desse momento tão difícil que a gente vem passando aqui no Brasil. Quero mandar um salve que é muito especial também para Isabel, para o Maurício, para Mariana e para o Migui, que está na produção aqui. Que é, produção não, que está na mesa, produção Diogo da Silva, que também já aproveito para mandar um abraço para ele, que está na luta com a gente. Isso é muito importante. Todo mundo que produz o Vamos à Luta, um abraço para o Magal também, que está nessa equipe maravilhosa. Então, minha gente, hoje o Vamos à Luta aborda novamente aí, né, a educação no estado do Paraná, mais uma vez, né, que nesta oportunidade debate a polêmica em torno da terceirização e o ensino à distância na rede estadual de ensino que vem acontecendo. No último dia 31 de março, professores, funcionários de escolas, pesquisadores e representantes da sociedade civil participaram de uma audiência pública sobre o tema, que vem causando aí polêmica e protestos por parte dos alunos, né, como noticiado no último dia 11 de março, no Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boareto Neto, lá em Cascavel. A bronca dos estudantes é que as aulas presenciais dos primeiros anos dos cursos técnicos agora acontecem na modalidade à distância, de acordo com a parceria firmada entre o governo do estado do Paraná e a Unicesumar, né, na esteira aí desse novo ensino médio. Ignorando o corpo docente de carreira, PSS, agora os alunos assistem às aulas pela televisão, com monitores que não possuem curso superior, o que parece não estar agradando uma parcela de toda essa galera. Para conversar sobre esse tema tão importante, né, a gente convida Mariana Chagas, ela que é diretora da Escola Técnica, ela que faz diretora da Escola Técnica da União Paranaense dos Estudantes, né, secundaristas. Ela vem substituindo aí a nossa convidada, que infelizmente não pôde participar, então hoje a Mariana está representando aí a UPS. E também temos do mesmo lado a Wanda Bandeira Santana, ela que já esteve aqui no programa em outras situações, né? Ela é professora de História da Rede Estadual do Paraná, dirigente da APP Sindicato, integrante do Observatório das Escolas Militarizadas, um trabalho inclusive muito importante que elas vêm fazendo aí, né? É, no sentido de toda essa desconstrução, de tudo isso que está acontecendo com a educação do Paraná. Então hoje eu acho que o tema é muito importante, a gente tem o prazer de trazer também uma aluna secundarista, é importante dar voz para os alunos também, e o papo vai ser muito bacana. Então, Mariana, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Vamos à Luta, é um prazer recebê-la aqui. Como é que está o áudio aí? Está me ouvindo bem? Está tudo certinho?
Tô conseguindo te ouvir bem, a minha dúvida era se vocês iriam conseguir me escutar bem.
Tá tudo certinho, o áudio tá ótimo aqui, seja bem-vinda. Então vamos lá.
Muito obrigada, a gente agradece o espaço.
Que isso. Professora Wanda, tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui no Vamos à Luta. Como é que tá o áudio para você aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certinho?
Eu estou ouvindo bem, vocês também?
Ótimo, ótimo, tá muito bom também. Então vamos começar, né? Vamos começar o programa falando com os alunos, né? Afinal de contas, eles estão sendo os mais prejudicados, né, nesse sentido. Mariana, conta pra gente um pouquinho, nós falamos aí do protesto em Cascavel, né? Conta pra gente um pouquinho sobre como é que se deu esse protesto, como é que está essa situação, né? E como que os alunos estão enxergando essa questão dessas aulas, né? A gente vê muitas notícias que estão acontecendo agora, que estão passando na mídia, sobre essa impasse, de certa forma, porque os alunos estão muito, muito preocupados, porque não estão tendo aulas conforme eles gostariam, né? Essa questão está causando muito, muito, uma estranheza muito grande, é problema na internet, é problema em atraso de aulas, depois da pandemia ainda, né, que todos os alunos vieram com uma ânsia muito maior para estudar, né? Como é que está sendo essa situação? Situa para a gente, todos os ouvintes, sobre como é que vocês, alunos, estão enxergando essa situação tão, tão complicada, né, para o ensino do Paraná.
Então, ele foi um projeto, né, que ele foi aprovado faz bastante tempo. A gente teve toda a questão das ocupações para tentar barrar, a gente sempre foi contrário. A gente sempre tentou levar o máximo de informações possíveis para a galera saber o que, que era. E a gente não sabia ao certo como iria funcionar até que foi implementado, né? Até que realmente chegou nas escolas, foi começado eles tirando as matérias, né, diminuindo a grade de sociologia e filosofia, e já colocando a educação financeira. Após isso, foi inserido as matérias que a gente tem hoje, né, o novo ensino médio que a gente tem hoje, que foi efetivamente instaurado a partir desse ano. Então, a gente tem a proposta de que todos os alunos do interior, de todos os colégios do estado, tenham acesso à mesma educação, ao mesmo ensino técnico, às mesmas oportunidades. Porém, não é essa a realidade, né? Porque esse ensino que está sendo ofertado, se é que a gente pode chamar de ensino, é uma tela que é instaurada nas salas, a gente está fazendo a rodagem, né? Algumas salas têm uma tela grande e os alunos acompanham slides, acompanham salas, acompanham as aulas, né? De uma forma assim, sem monitores capacitados. Essa questão dos monitores, a gente ouviu dois lados, a gente escutando os colégios, né? A maioria deles fala que os monitores são despreparados, que os monitores têm o básico de ensino médio. Às vezes, os colégios recebem orientação de falar, ah, pega um ex-aluno aí, uma pessoa que acabou de se formar e está precisando, e coloca a pessoa sem formação nenhuma para ser monitor de um ensino técnico, para ser monitor de um curso técnico. E os cursos técnicos mesmos, que já tinham nas escolas, que foram afetados, que perderam professores, que perderam espaço, dentro da própria instituição também, é um sucateio, né? Foi uma forma de sucatear. E também tem outros colégios que até é contratado algum monitor que tem capacidade, que tem propriedade no assunto, mas são poucas exceções. A gente teve casos de colégios aqui da região metropolitana de Curitiba, né? Onde os alunos eram para ter aula, simplesmente não tinha rede de internet, não tinha como eles terem acesso às aulas, os monitores não estavam presentes, eles tinham que, todo mundo que tinha dúvidas, eles tinham que se juntar, e só ia ser respondida uma pergunta, que ia ser mandada para uma pessoa que estava lá longe dando aula online. Então, não era tirada as dúvidas de forma correta, o material de apoio, ele não é um material repleto, sabe, um material completo, um material com uma carga que vá formar o aluno de uma forma efetiva, né? Então, a gente tem todas essas questões e escolas que tinham uma grade, que às vezes é um dia da semana só para isso, só para essas aulas remotas, que são, ao mesmo tempo, uns 20 colégios, 15 colégios ao mesmo tempo, recebendo o mesmo monitor, recebendo a mesma sala, recebendo a mesma videoaula, né? E, às vezes, simplesmente não tem. Os alunos ficam sem ter aula dentro da sala, eles ficam sem poder sair do colégio, sem poder ter aula de outra matéria. Então, é assim, não engloba as necessidades, não atende as necessidades do estudante. A proposta era de ser um ensino técnico de qualidade para todo mundo, uma coisa acessível. E não é isso que está acontecendo. E nas tentativas que está acontecendo, não é da forma correta. A gente acabou de falar da questão do Wi-Fi, da questão da estrutura. Isso foi implementado de uma forma quase que obrigatória, quase que, assim, chantagem em alguns locais. Em alguns colégios, os diretores simplesmente não tinham opção, eles sofriam uma pressão imensa. E colégios que não têm estrutura para isso, não têm estrutura para uma sexta aula, não têm estrutura para poder alimentar, comportar todos esses alunos. E não engloba as situações que os alunos têm em casa, de às vezes ajudar os pais, de às vezes ter outras coisas para fazer, e ficar nessa sexta aula, ou ter que levar a tarefa para casa para fazer e não ter internet em casa, não ter internet no colégio. E aí fica nesse looping grande de sucateamento, de falta de acesso, e não dá certo. Então, esses alunos, esses protestos que estão acontecendo, englobam tudo isso que eu acabei de falar, que é essa bagunça dentro dos colégios, e os alunos não querem isso, porque se for para a gente recebeu aluno falando que se fosse para mim ficar vendo videoaula, eu tinha que ficar em casa. Eu sentava em casa, eu abria o YouTube e eu via uma videoaula, porque eu vou para a escola para aprender, para ter aula com o professor, para tirar minhas dúvidas, para ter um ensino verdadeiramente de qualidade. A gente entende que a gente precisa de várias reformas, mas não a gente não foi escutado, né? Não era isso que a gente queria, não é isso que a gente precisava. E os alunos entenderam muito isso, sentiram muito na pele esse descaso em vários colégios. Então, os pais também, junto, tem colégios que os pais tiveram a iniciativa e falaram: meu filho não vai, meu filho não tem como, meu filho não vai participar desse tipo de coisa, eu não aprovei, eu não queria, eu me recuso. E, às vezes, não tem outra opção de colégios, sabe? Outra opção em que o aluno possa estudar. É aquele colégio e, simplesmente, não tem como. E é uma educação que ele não está englobando, não está atendendo às necessidades. Então, os pais, os alunos se reuniram, fizeram os cartazes, conversaram, questões de APMF também, para fazer esses protestos. Até está sendo planejado, a gente está dialogando, para estar falando com a galera que a gente tem de dois vizinhos aqui no colégio de Curitiba, que é o Pedro Macedo. Também teve as movimentações dessa questão em Cascavel, que foi bastante forte. Dessas pessoas dialogarem no CEP também, colégio estadual, esses alunos, eles estão dialogando entre si, eles estão conversando, eles estão entendendo a realidade um do outro, para a gente achar maneiras de combater isso, né? A gente entender verdadeiramente o que está acontecendo. Porque a gente tem um relato de lá, um relato daqui, então a gente está trabalhando nisso de uma forma junta, de uma forma conjunta, nesse enfrentamento.
Ótimo, ótimo. É muito interessante esse relato que você traz pra gente, principalmente porque é um relato de quem está vivendo isso e vivenciando, né? Não é uma coisa superficial. E a falta de diálogo, como você bem disse, ela acaba gerando uma situação muito indelicada e acaba gerando conflito de formação. Esses ruídos, né? Ninguém sabe do que está acontecendo realmente, como vai acontecer, como isso vai se dar. Então é uma situação bastante delicada para o ensino e os, né, como eu falei no início, os alunos vieram de uma pandemia. E colocar os alunos para assistir uma tela de TV é minimamente curioso, assim, né? Mas tem muita coisa curiosa nesse governo, então a gente precisa verificar isso. Então agora eu passo a bola para a Wanda para entender um pouquinho, né, sobre os profissionais, Wanda. Diante desse contrato que foi firmado aí entre o governo, né? E como é que está a situação dos professores PSS? Como é que, se os professores tiveram professores que foram mandados embora, diante disso, como é que está sendo essa movimentação em relação a esse debate, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação, né? E os alunos hoje em dia, né, como a Mariana está colocando aí, estão colocando a sua voz também, estão fazendo os protestos, manifestações, cobrando seu direito. Como é que vocês estão vendo toda essa situação, né, e essa precarização do ensino do Estado?
Eu quero agradecer mais uma vez, Diego, essa oportunidade para nós dialogarmos, divulgarmos também né, mais esse ataque à educação pública no estado do Paraná. Está dentro de um projeto do novo ensino médio, que nós chamamos, né, da contra-reforma feita no ensino médio, porque foi uma reforma para retroceder e não para avançar. Já tivemos no passado modelos de ensino médio que fazem essa divisão entre o conhecimento científico, entre o aprofundamento, né, da ciência e a busca de um caminho de aprendizagem, de formação para nossos jovens, que vise chegar até o ensino superior, até a pós-graduação, que é esse objetivo nosso enquanto escola. E esse modelo do ensino médio no Paraná, como a Mariana já contou aqui, né, não houve nenhum debate conosco, com as comunidades escolares, então, e ele tem vários aspectos assim, bastante complicados, né? Esse primeiro é dele fazer uma divisão entre a formação básica, a formação geral e a educação profissional. Nós sempre trabalhamos de uma forma integrada, em que as disciplinas específicas que dão uma profissionalização, ela esteja articulada, integrada com os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, né, principalmente na área da cultura, nas ciências humanas, nas linguagens, né? Então, primeiro que esse modelo ele faz uma divisão. E esta parte da formação técnica é que foi terceirizada. Então, são disciplinas de 3 cursos, o curso de administração, desenvolvimento de sistemas e agronegócio. As disciplinas técnicas, elas estão sendo ministradas por uma universidade. Então, aí já começa também, né, um outro fator, né? Porque nós somos educação básica, temos os profissionais na rede, isso é importante, isso que você perguntou, nós temos profissionais concursados na rede, temos profissionais, professores e professoras que tinham feito recentemente um processo de classificação, uma prova, que é o PSS, se inscreveram para ministrar disciplinas técnicas na área desses 3 cursos também e estão classificados, né, pelo edital 51, já tínhamos o edital 47, temos agora o edital 51 e não foram... estas aulas não foram distribuídas para estes profissionais. Então, nós poderíamos sim hoje ter mais professores da rede estadual atuando nas escolas públicas e, infelizmente, já tem essa substituição, essa terceirização, que é muito grave na educação pública, né? A terceirização dos profissionais da educação. O governo já tinha feito isso com os funcionários da escola. Acho que vocês acompanharam isso. E agora também faz com esse segmento da nossa categoria, que são os professores da educação profissional. E aquilo que a Mariana relatou, né? Total precarização. E o interessante, quem está nos acompanhando, que os pais, as mães não sabiam de nada. Matricularam, principalmente porque o curso Desenvolvimento de Sistemas é um curso assim que chamou muito a atenção da nossa juventude, e chegaram assim empolgadas, né, na escola no dia 7 de fevereiro para ter as aulas de desenvolvimento de sistemas, né? Muitos já trabalham até com isso, muitos gostam, né, dessa área da comunicação, da informação, né, da área tecnológica, e estavam assim muito, muito empolgadas mesmo. Foi fácil de completar as turmas para iniciar, e quando chegam se deparam com uma aula ministrada à distância. Tem vários aspectos, sabe, desse processo. Tem um, por exemplo, essa professora ou professor que dá aula à distância, ele atende até 22 turmas ao mesmo tempo, podendo chegar a 800 estudantes ao mesmo tempo. É uma grande economia para o Estado, mas é uma economia que, se nós formos pôr na ponta do lápis, não é bem uma economia, né? Porque é um recurso público destinado a uma empresa. Este ano são 39 milhões. Nós tivemos acesso a essa audiência pública que você relatou no início. Nós tivemos, a partir da audiência pública, tivemos acesso ao contrato. E lá nesse contrato já vimos algumas mudanças em relação ao edital. Mas o fato é esse. É recurso público, são milhões de recursos públicos destinados a uma empresa privada para ofertar um serviço que é responsabilidade do Estado e que ele tem os profissionais. Então, esse é o grande questionamento nosso, e nós fomos ao Ministério Público por conta desse questionamento, né, porque a gente não aceita a terceirização na nossa escola pública, na nossa educação pública, não aceitamos a dos funcionários e também não vamos concordar com essa. E por isso nós estamos dando total apoio a todas essas manifestações dos estudantes, das suas famílias.
Perfeito, perfeito, Wanda. Eu acho que é muito importante, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai tomar, porque tem muitas nuances aí nesse tema. Então vamos fazer o primeiro intervalo aí, porque a luta não para aqui na Rádio Cultura, ela só dá um tempinho, então fiquem aí que daqui a pouco a gente volta aqui na M930, Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.